Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Segunda-feira, 22 de setembro. Muito boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, daremos início à edição de hoje. O JMD vai até uma da tarde, te deixando informado do que está acontecendo em nosso estado e no Brasil. Eu sou Carla Menezes, ao meu lado, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Carla Menezes. Boa tarde, você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha, a partir de agora, o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço através do nosso WhatsApp 988291029. Já vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Já já o Coutinho Neto chega bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial. E temos entrevistas hoje também, né, Carla?
Exatamente, Marcos. Hoje a gente bate um papo com a Narlei de Menezes, ela que é secretária de Cultura do município de Ilhéus. Conversaremos também com o maestro Antônio Melo. A pauta de hoje, as ações da secretaria, abertura da primavera, concerto dia 23, entre outros assuntos da pasta, Marcos.
É isso aí, o nosso Jornal do Meio-Dia está começando para você no oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Marmoraria Margran, preço, qualidade, variedade, atendendo a toda a região. A sede da Margran Itabuna fica no São Caetano, WhatsApp 999068202.
Agora 12 horas e 7 minutos, a partir de agora vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Diário de Pernambuco, multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da blindagem.
Correio de Salvador, prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial.
Jornal Dia, visto americano, novas regras de isenção de entrevistas passam a valer a partir de outubro.
Folha do Estado da Bahia, CESAB convoca mais 365 profissionais para reforçar a saúde na Bahia.
Jornal de Brasília, aposentada usada como laranja em fraude do INSS, enfrenta mais de 200 processos na Justiça.
Jornal O Estadão, polícia prende líder da torcida jovem do Flamengo por morte de vascaíno em emboscada no Rio.
Diário do Comércio, projeto prevê guarda compartilhada de pets após separação. Decisão pode ficar a critério da Justiça.
CNN, tarifaço, dispositivos médicos mudam de rota para Europa e América Latina.
Gazeta do Povo, acidente que matou pai, mãe e filhos. Motorista é preso suspeito de dirigir bêbado e causar batida. Essas são algumas das principais manchetes que circulam hoje nos principais jornais do país.
A partir de agora, a gente confere as notícias regionais.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Agora 12 horas e 9 minutos, 12 e 9, vamos de notícias regionais. A gente começa o programa de hoje falando sobre a Copa Distrital de Ilhéus. Começa com jogos disputados no Mário Pessoa. No último domingo, o estádio Mário Pessoa recebeu a abertura oficial da primeira edição da Copa Distrital de Ilhéus. A competição é organizada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a Federação Baiana de Futebol. O evento contou com a presença do prefeito Valderico Júnior, da primeira dama, a doutora Thaís Paula Reis, a da primeira-dama, doutora Thaís Paula Reis, e com arquibancadas animadas e o clima saudável de rivalidade. Três jogos deram início à disputa. Salobrinho venceu Aritaguá por 1-0, São José e Juerana empataram em 0-0 e Águas de Olivença derrotou Japu por 2-1. A competição reúne 16 distritos, todos apoiados pela Prefeitura, que garantiu transporte, uniformes e inscrição gratuita. O nosso objetivo é fortalecer o esporte amador e valorizar os distritos, que sempre tiveram um futebol muito forte. A Copa Distrital fará parte do calendário do município e entrará para a história, disse o prefeito Valderico Júnior. A segunda rodada será no próximo domingo, com as partidas entre Santo Antônio versus Cachoeira, às 8 horas, Maria Jape versus Couto, às 10, e Inema versus Castelo Novo, ao meio-dia. Toda a competição é realizada no estádio Mário Pessoa.
Pois bem, agora 12:11, olha, espetáculo infantil, A Aventura de Mariá e Mureci, chega às creches de Ilhéus e Itabuna. O Teatro Popular de Ilhéus, TPI, inicia hoje a circulação do espetáculo infantil A Aventura de Mariá e Mureci, em creches municipais de Ilhéus e Itabuna. Ao todo serão 40 apresentações, levando arte, poesia e imaginação a cerca de 1.000 crianças da educação infantil. Em Ilhéus, as sessões, que terão início na creche municipal indígena Tupinambá, Oca Catuana, em Olivença, acontecem de 22 a 26 de setembro, com 4 apresentações diárias. Já em Itabuna, o projeto segue de 6 a 10 de outubro, também com outras 20 apresentações. Ao todo, serão contempladas 5 unidades educacionais de cada município. A iniciativa integra os editais da Política Nacional Aldir Blanc, Bahia, com apoio financeiro do Governo do Estado, via Secretaria de Cultura e recursos da PNAB, Ministério da Cultura, Governo Federal.
O ESC abre inscrições para vagas remanescentes em cursos de especialização. A Universidade Estadual de Santa Cruz divulgou a abertura de inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos de especialização na modalidade distância por meio do polo UAB, nos municípios de Ilhéus e Itabuna. Os editais estão disponíveis no site da instituição e contemplam diferentes áreas de formação. Ao todo, são mais de 90 vagas distribuídas nos seguintes cursos: Gestão Escolar, 17 vagas, Formação de Consultores, 13 vagas, Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana, 12 vagas, Turismo e Desenvolvimento Regional, 16 vagas, Ensino da Filosofia no Ensino Médio, 9 vagas, Educação e Tecnologia, 31 vagas. O período da inscrição será das 9 horas da manhã do dia 25 de setembro às 15 horas do dia 1º de outubro. Com você, Marcos.
Tá, ok. Olha, a Cine Bahia Ilhéus tem 11 vagas de emprego, né? E, claro, o Jornal do Meio Dia leva até você essa lista de vagas do Cine Bahia Ilhéus dessa segunda-feira, para você, ouvinte do jornal. Os interessados devem ir até o Cine Bahia para solicitar uma senha de atendimento por ordem de chegada. Documentos necessários são RG, CPF e ou carteira de trabalho, cartão de vacinação atualizado com as doses da vacina contra a Covid-19. A unidade de atendimento é no SAC Ilhéus, na rua Eustáquio Bastos, 308, a sala 15, horário das 7 da manhã às 3:30 da tarde. As vagas são para depilador, com ensino fundamental completo, experiência na função, uma vaga aí, tem também uma vaga para auxiliar de escritório, jovem aprendiz, com ensino médio completo, de 18 a 22 anos. Tem também uma vaga para operador de caixa, ensino médio incompleto, experiência na função. Tem uma vaga para camareira, com ensino médio completo, experiência na função. Tem também uma vaga para garçom, com ensino médio completo e experiência na função. Uma vaga ainda para gerente operacional, ensino médio completo, experiência na função também. Também uma vaga para monitor de qualidade, ensino médio e com experiência. Uma vaga ainda para balconista, com ensino completo, né? Médio completo, experiência na função. Vaga para cozinheiro geral, ensino médio, também com experiência. Para agente de reservas em pousada, ensino médio completo, também com experiência. Uma vaga para repositor de mercadorias, com experiência na função e também com o ensino fundamental completo.
Muito importante trazer essas vagas aqui, né, Marcos? Em plena segunda-feira, início de semana, para você acordar com aquele gostinho de esperança, buscando a sua vaga de emprego no mercado de trabalho.
É isso.
Agora, 12 horas e 15 minutos, vamos de reportagens policiais com Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
12h15, muito boa tarde para você, Coutinho, ele que chega municiado de informações do setor policial. Boa tarde, Coutinho.
Muito boa tarde para você também, Carla Menezes. Hoje é segunda-feira, uma ótima semana, Carlinha. Marcos Bezerra, ótima semana, boa segunda-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Excelente trabalho para você também. Uma ótima segunda-feira e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Um fim de semana marcado por grande movimentação no setor policial na cidade de Ilhéus. Três homicídios aconteceram entre sexta-feira e o dia de ontem. Saiba agora! Sua viaturinha virtual da Gabi informando que na sexta-feira foi marcada por início da escalada da violência aqui na cidade de Ilhéus. Por volta das 11h30 da manhã, Neilson Ferreira de Souza, ele foi morto a tiros próximo a um ponto de ônibus no Alto do Mandape. O crime chamou a atenção pela coragem e ousadia dos autores que agiram de cara limpa em plena luz do dia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica da 7ª Corpim para necrópsia. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim aqui da cidade de Ilhéus. Ainda na sequência da violência, o comerciante Jackson Souza Lopes tinha 31 anos de idade. Ele morreu também na manhã da última sexta-feira no Hospital Regional Costa do Cacau. Jackson foi uma das vítimas do ataque a tiros que aconteceu na noite da quinta-feira na rua da Quimil, no bairro do Malhado, zona centro-norte de Ilhéus. Segundo informações da própria polícia, Jackson estava chegando em seu local de trabalho, no quiosque, para realizar os preparativos da abertura para o período noturno, quando apareceram dois homens e uma motocicleta passando, atirando, e atiraram por várias vezes. Jackson, ele foi atingido nas costas e nas pernas, caindo. Uma segunda vítima também foi baleada, mas conseguiu fugir. Familiares chegaram a mobilizar a campanha em redes sociais em busca de doações de sangue, pronto atendimento. Tudo foi feito pelo Jackson. Porém, o estado de saúde do rapaz se agravou e ele não resistiu. Infelizmente, sentimentos para toda a família. A Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime também através do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim. Continuando a sequência da escalada da morte na sexta-feira sangrenta, tarde de sexta-feira, já por volta das 17 horas, 5 horas da tarde, aconteceu um ataque a tiros, deixando um funcionário morto e outro ferido dentro de uma serralharia localizada na zona norte, no bairro da Barra, Barra de Itaipe. Breno Araújo e Fernando da Conceição Nascimento, ambos com 20 anos de idade, foram atingidos e chegavam a ser socorridos para o Hospital Costa do Cacau. Mas Breno não resistiu e veio a óbito ao dar entrada na unidade de saúde. Em vídeos que circulam por todas as redes sociais, sites e blogs, é possível ver o momento em que um homem com capacete chega no local já atirando, sem chances de defesa. Os funcionários que estavam dentro da serralharia correram para fugir do ataque. Foram perseguidos pelo suspeito, que continuava atirando. Fernando foi baleado na perna direita, este segue internado. Segundo ainda informações, Breno teria se envolvido em uma briga no dia anterior do crime e foi ameaçado de morte. Ainda não se sabe se o crime tem relação com o desentendimento, nem detalhes também sobre a motivação da briga. É o que estão especulando. O suspeito conseguiu fugir do local e até as últimas horas não havia sido identificado. Estaremos acompanhando estes casos e aguardando o desdobramento para trazer as informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Extremo sul de extrema violência em nossa extrema violenta Bahia. Um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado sem cabeça. Ele foi encontrado decapitado dentro de uma cisterna no quintal em um sítio no distrito de Veracruz, no município de Porto Seguro. O corpo sem cabeça foi encontrado na tarde do último sábado. O corpo foi removido por bombeiros militares, mas a cabeça não havia sido localizada devido à mata fechada. Dentro da residência havia grande quantidade de sangue em vários pontos, em vários cômodos, assim como vestígios também foram encontrados no interior do poço. Uma corda ensanguentada foi encontrada ao lado de um sofá, o que indica que pode ter sido usada para imobilizar a vítima no momento que os criminosos arrancavam a cabeça. O corpo apresentava cortes profundos na região do pescoço e no ombro, além de marcas nos punhos compatíveis com a amarração. Segundo o que foi dito por moradores da comunidade, o homem fazia uso de medicamento controlado, gostava de comer água e em algumas situações apresentava comportamento agressivo, mas não havia registros de envolvimento desta vítima em atividades criminosas. A polícia preferiu não confirmar a identificação antes de exame de papiloscopia, DNA, ou encontrar a cabeça. Ainda no extremo sul da Bahia, noite de sábado, uma mulher morreu assim atropelada por um veículo que até o momento não foi identificado na BA-489, no trecho que liga os municípios de Prado e Itamaraju. A vítima, identificada como Jucimara Fernanda de Jesus, tinha 35 anos de idade. O acidente aconteceu às margens da rodovia e, de acordo com informações, o motorista fugiu sem prestar socorro, o que configura crime de omissão de socorro. O corpo de Jucimara foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal do Itamaraju através do Departamento de Polícia Técnica. Já a Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e deve investigar as circunstâncias do atropelamento, além de buscar e identificar o veículo e também o condutor envolvidos no caso da morte da Jucimara. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, daqui a pouquinho ele volta trazendo mais informações do setor policial. Agora 12h23, Marcos, vamos dar início à nossa entrevista de hoje?
Vamos sim.
Vamos lá, gente. Hoje o nosso bate-papo é com a Anarley de Menezes, ela é secretária de Cultura de Ilhéus, e também com o maestro e professor Antônio Melo. Sejam bem-vindos, ótima tarde para vocês. Boa tarde, secretária.
Boa tarde a todos do Jornal do Meio-Dia. É um prazer enorme estar com vocês aqui e trazendo esse grande maestro Antônio Melo, ilhéense, que faz muito sucesso, que deixa um legado aqui para a gente. Obrigada, maestro, por estar aqui.
Boa tarde, maestro.
Bom dia a todos.
Bom dia. Eu já almocei, aí já estou dando boa tarde para o povo.
Bom dia, Carla Menezes, bom dia, Marcos Bezerra, e bom dia, secretária de Cultura, que eu tenho assim, um prazer de estar ao lado, Anarley de Menezes.
Estamos há 8 meses do governo Valderico Júnior, quase 9 meses. Ilhéus, uma cidade turística, uma cidade considerada o berço do cacau e possui uma rica herança cultural ligada a esse produto, além de ser um cenário importante para a literatura brasileira, especialmente as obras de Jorge Amado, o que torna, né, um importante centro cultural. Se tratando de gestões passadas, podemos dizer que a cultura do município vinha deixando a desejar, não é, secretária? Mas vamos falar de atualidade, que é o que de fato importa, né, secretária? Vamos começar perguntando aqui para a senhora quais os principais atrativos culturais e artísticos do nosso município.
Ilhéus, eu estou agora tentando que alcunhar de cidade cenário do Brasil, porque para qualquer lado que você olhe, você encontra uma paisagem, uma beleza e o movimento, as pessoas, que mais importante ainda, né, do que todo o ambiente natural é quem está vivendo nesse ambiente, que acaba sendo como um todo. Então, além de todas as nossas belezas naturais que precisam ser exploradas como roteiros turísticos importantes, isso já está sendo alinhado através da Secretaria de Turismo, que faz um trabalho excelente também, né? Nós agora, nesse momento, estamos, através da Secretaria de Cultura, buscando discutir sobre museus e mudanças climáticas e também auxiliar, através dos nossos convidados, dos nossos palestrantes, auxiliar a uma mudança de pensamento local para que nós possamos transformar também os nossos sítios arqueológicos em grandes pontos de cultura e turismo. Né? E, no momento, o prédio do teatro, aquela edificação maravilhosa que é o Teatro Municipal de Ilhéus, apesar de estar assim 70% funcionando, mas tem abrigado grandes espetáculos locais, muita gente boa fazendo teatro aqui na cidade, né, fazendo música. E também agora estamos entrando, a partir do início de setembro para cá, num movimento de circuitos nacionais. Uhum. Então, recebendo espetáculos de música, de teatro, de agora até antes um pouquinho do Natal. Temos muito o que fazer ainda.
Secretária Narleide, hoje marca a chegada de uma nova estação, a primavera chegando, a alta estação, que para uma cidade turística é importante, né? O que é que a Secretaria de Cultura está preparando?
Não, o nosso convidado, o maestro Antônio Melo, está aqui por isso mesmo. Uhum. Nós estamos amanhã, às 19 horas, recebendo a primavera com o Madrigal Canta Vox, com o canto coral, com a audição dessa beleza que é o canto coral. Então, vamos trazer mais música e mais luz, né, para Ilhéus. O maestro vai falar um pouco melhor sobre isso. E também dando continuidade nos dias 24, 25, 26 e 27, ou seja, quarta, quinta, sexta e sábado, lá na Maramata. Há um alinhamento de pensamentos entre as secretarias e entre a rede de museus e pontos de memória do sul da Bahia, e estaremos com várias atrações também comemorando a primavera dos museus.
Que legal, né? E antes do maestro dar os detalhes, né, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já, né, Carla?
É isso, 12h28, daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 36 minutos. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Estamos de volta com os nossos entrevistados aqui nos estúdios da Gabi. Hoje a gente conversa com a secretária de Cultura do município, a Narleide Menezes, e também com o maestro e professor, o Antônio Melo. Vamos voltar a falar aqui, né, secretária? Fala pra gente quais são os principais desafios e oportunidades para a cultura aqui do município.
Olha, falar logo dos desafios, porque depois a gente enche de coisa boa,
isso,
né?
Isso, vem querida. Com... Você quer a primeira boa ou ruim?
Ruim. Então, não tão ruim assim, porque nada passa despercebido, sim, sim, né? O governo municipal, o prefeito Valderico Júnior, a vice-prefeita Vanessa Gedeon, eles estão sempre atentos a todas as demandas da cultura. É porque nós estamos atravessando uma fase difícil e eu acredito que coisas boas estão prestes a acontecer. Que no caso, o desafio maior é revitalizar os prédios públicos, né, revitalizar os monumentos edificados aqui de Ilhéus, como a Casa de Jorge Amado, o Palácio Paranaguá e o Grupo Escolar General Osório no centro. Mas nós temos também o desafio do Centro Cultural de Olivença, né, que É uma construção mais recente, mas precisa de muita atenção também. E o próprio Teatro Municipal, que precisa de pequenos reparos, né? E dessa maneira a gente tem uma cidade plena, né, para apresentar ao turista e à comunidade local, porque eu prezo muito isso. Acredito que a cidade que ela é admirada, frequentada pelos seus munícipes, ela é excelente para o turismo. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla. Nós estamos fazendo programações culturais para o ilhéense, para que as pessoas daqui possam interagir, se divertir, né? E deleitar com os grandes espetáculos.
Não só para o turista, né,
secretária? Não só para o turista, mas é claro que nós convivemos com o turismo. Uhum. O Teatro Municipal, ele está abrigando a exposição, o acervo da Casa de Jorge Amado, pelo menos 80% desse acervo está lá no teatro. E nós temos visitantes todos os dias, de segunda a domingo, se o teatro ficar aberto. Geralmente, de sábado e domingo, como tem espetáculos, se estiver montando, ainda há possibilidade de visitação. Então, assim, há uma demanda grande, sim. Nós convivemos com essas pessoas, trocamos com essas pessoas, aprendemos, ensinamos também, não é isso?
Com certeza, uma estratégia muito importante, né, Marcos?
Com certeza.
Pensar primeiro no ilhéense, para daí o ilhéense receber o turista como, né, satisfeito, alegre com a cidade em si.
Falar nessas apresentações aí, né, que temos, perguntar ao maestro, né, Antônio Melo, o que é que ele está preparando para essa chegada da primavera, maestro?
Primeiro eu quero deixar bem registrado aqui que a cultura é do povo, é, né? Uma manifestação direta do povo. Então, quando a gente produz cultura, é o que bem a secretária falou, a gente precisa vivenciar e praticar essa cultura local. Isso nos fortalece, isso nos edifica, né? Então, essas construções do dia a dia, de fortalecer a cultura local, a cultura regional, nos dá pertencimento para contar a nossa própria história. Então, o evento em si, na verdade, está contando uma história de um movimento do canto coral, que nesse momento vai celebrar a primavera. E é extremamente importante estarmos juntos nesse momento, o poder público e nós, enquanto fazedores de cultura, que é o acesso aos editais de fomento. Nós estamos fazendo esse evento graças ao Programa Nacional, né, de Cultura, todas as discussões políticas, e que o município faz isso. Não só nos editais, mas também nas parcerias. Isso é importante a gente registrar. Então, amanhã, dia 19... amanhã, dia 23, às 19 horas, isso, cantaremos a Primavera, o concerto de Primavera, que acontecerá nas escadarias do Palácio Paranaguá. Aí teremos três grupos: Madrigal Cantavox, que é o proponente do projeto, o coral da CEPLAC e o coral Moquite Ocara de Ilhéus. Esses três grupos, mais de 70 cantores, vamos celebrar neste momento a entrada da primavera.
Teremos, inclusive, né, um profissional de Libras.
Sim, teremos um professor fazendo intérprete de Libras, para fazer exatamente ser acessível à maior parte do nosso público. E então, assim, nós convidamos todos, famílias, todos. Nós queremos aquela praça cheia, não só pelo motivo da primavera, mas eu acho que isso é uma celebração, porque o canto coral é uma atividade de ensino musical coletivo que contempla várias outras possibilidades. Então, isso é um movimento construído com pessoas há décadas, e vão reafirmando as pessoas, vão fortalecendo toda essa proposta para a gente amanhã estar celebrando. Então, a gente convida toda a comunidade ilhéense para estar lá na praça JJ Seabra, em frente ao Palácio Paranaguá, 19 horas, para ter esse momento de celebração cultural, musical, familiar, artístico, sabe? Independente de qualquer outras situações, eu acho que a gente precisa, a nossa comunidade ilhéense precisa se juntar para dizer: isso é nosso.
Com certeza.
Isso é nosso.
E o maestro Antônio Melo rege qual desses corais aí?
Eu rejo o Madrigal Cantavox e o coral Moquit Chocada de Ilhéus.
Sim.
É, mas eu também sou o maestro do coral da Universidade Estadual de Santa Cruz. Okay. E lá nós temos um curso de extensão, né, que é um curso de extensão em iniciação à regência coral instrumental. Então, para os novos que queiram aprender, isso não fica no âmbito Ilhéus e Itabuna, tá? Isso é para o entorno da universidade. Quiser aprender, tem uma filarmônica, quer aprender a regir a filarmônica, conduzir musicalmente um coral de igreja, um coral religioso, ou não, um coral sem nenhum vínculo religioso, vem com a gente. Nós temos um curso de extensão com certificado de 80 horas emitido pela Pró-Reitoria de Extensão.
Olha aí. Maestro, cita aí algumas das músicas, sucesso para atrair o público amanhã às 19 horas lá no Palácio Paranaguá.
Pô, seria surpresa, mas tem o coral da CEPLAC, que é um coral que vai cantar em torno do sertanejo, de Marília Mendonça.
Opa!
Vai ter a Flor e o Beija-Flor. Uhum. A gente já entra com o Bloco do Prazer, que é um frevo, um carnaval frevo, Pombo Correio. Aí o coral da Moquit Chocada vai ter o Estão Voltando as Flores, né? Tem uma música de Caetano, Canto do Povo de Algum Lugar. Então é um repertório bastante misto e com certeza
rico,
uhum, né? E no final todos cantarão juntos. Todos cantarão juntos. Formaremos um grande coro.
Que bom, que bom.
Com certeza irei e levarei a minha
vai
pequena.
Vai ser muito lindo, né?
Vai, com certeza. Esse aí é apenas o desejo de boas-vindas à primavera, né, secretária? Outras comemorações, outros eventos em vista?
Sim, nós estamos nos preparando para... Hoje, né, inicia a Primavera de Museus, que é um evento que o Instituto Brasileiro de Museus programa para todo o território nacional, e as instituições elas aderem promovendo eventos de vários tipos. O tema central é museus e mudanças climáticas, então nós estamos nos preparando para esse debate. Há um tempo atrás nós nos reuníamos para debater as possíveis mudanças climáticas do futuro. Agora, o debate é o que fazer agora, porque o futuro chegou. Porque, independente de pensamentos, né, ambientais mais amplos, acervos museológicos, museus a céu aberto, patrimônio natural, né, patrimônio arquitetônico, todos esses estão diretamente ligados às mudanças climáticas, sofrendo com isso muitas vezes, né? Então, nós convidamos para falar sobre esse tema algumas pessoas aqui da região, todas que pertencem à Rede de Museus e Pontos de Memória do Sul da Bahia, e também duas convidadas muito especiais de Salvador, Ana Cristina Coelho, que é a diretora do Sistema Baiano de Museus, e a Liliana, que ela é diretora do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul, e elas duas juntas trabalharam diretamente com a revitalização do sítio histórico, né, de Morro de São Paulo, que é o Forte. E como nós temos aqui vários sítios históricos, eu acho que esse trabalho pode servir de incentivo para que nós também possamos criar nossas trilhas, possamos mostrar nossos 500 anos de história, né? Nós temos um fortinho aqui no Morro do Pernambuco, tão fácil, todo mundo vai à Praia da Concha, cria-se uma trilha e visita-se algo que foi construído no século XVI.
Muito bom.
Né?
Eu quero
então,
só
eu acho
fazer
que
um
é cultura trazendo turismo.
Que essa ação conjunta, a gente pensou exatamente nisso, porque fazer uma programação conjunta com Primavera dos Museus e música, né? Então isso é muito importante.
Sim.
Porque a gente tem que viver em conjunto, né? Então as ações são articuladas. Então, esse é o apoio institucional extremamente importante para a gente.
Um casamento perfeito.
É, perfeito. Eu quero fazer só um registro, que é o proponente do projeto, é o Madrigal Cantavox, e tem como também produção, produtor, Elson Rosário, da Celeiro Cultural.
Pois é, a secretária Narlei de Menezes, a gente sabe que a secretaria trabalha com base em projetos, como o maestro citou, tem alguma outro projeto aí, a previsão de um programa que precise de projetos para que o pessoal da cultura se movimente, se prepare?
Sim, foi uma nossa grande conquista de sexta-feira, né? Foi como os próprios colaboradores disseram, foi o meu presente de aniversário. Nós conseguimos registrar as demandas, através de 10 reuniões, nós conseguimos captar as demandas de 17 segmentos culturais da cidade. E criamos, né? É claro, elaboramos as atas devidamente assinadas, publicamos e a partir daí pudemos elaborar o plano de ação para a aplicação desses recursos que estão por vir. Então, todo o trabalho já foi inserido na plataforma, né, foi aceito. Nós estamos agora aguardando aquelas análises mais minuciosas, mas o Ministério da Cultura já anunciou que os municípios brasileiros receberão a segunda parcela no mês de novembro, ainda de 2025. Então, através desse esforço conjunto da Secretaria de Cultura, da Secretaria da Fazenda, né, também da controladoria, da contabilidade, enfim, da gestão, dos convênios, porque um trabalho como esse não se faz sozinho. Tem muita gente aí trabalhando conosco. Então, através desse conjunto, nós garantimos R$1.333.524 para Ilhéus de distribuir como fomento para quem apresente projetos de acordo com o edital, né? E aí eu preciso chamar a atenção, vamos ler o edital. E uma das solicitações feitas durante essas escutas públicas foi que nós pudéssemos criar um espaço de tempo entre a edição do... O lançamento do edital até o início das inscrições. Nesse espaço de semanas, duas, três semanas, que durante esse tempo nós possamos fazer muita leitura de edital, muita oficina de produção de projeto, principalmente da criação de planilhas orçamentárias e a delimitação das metas a alcançar. Então, isso vai facilitar para que os proponentes que ainda não têm experiência com projetos possam se adequar àquele edital.
Isso é um treinamento.
É, tipo um treinamento, né? Promovido pela Secretaria de Cultura e pelos seus parceiros. É claro que todos os envolvidos com as correções não participarão disso. Mas estamos muito, muito assim, felizes com os resultados que já estão aparecendo. Né? Três, quatro vezes por semana nós temos ações da PNAB.
Muito bom, né?
E é muito importante o que ela fala, porque assim, teoricamente todas as ideias são boas. Agora, aplicar a ideia dentro de um prazo, de um cronograma de atividades e a planilha orçamentária, eu acho que também é uma mudança de paradigma para nós artistas, porque se trata de dinheiro público.
Sim.
Então isso tem que ser muito bem amarrado, muito bem costurado e muito bem descrito, porque não é a ideia que está sendo avaliada, está avaliando um conjunto da ideia até a execução e depois a prestação de contas disso aí. Então há de se ter muito cuidado. E o que é esse levante que ela está colocando para os artistas, tem que se posicionar, tem que se qualificar, tem que fazer os cursos, tem que compreender, né? Porque ainda por enquanto as políticas de cultura, os editais de fomentos, é o que nós temos de forma mais acessível, né? Porque antigamente era a política do balcão, né? Agora não, todos nós, eu estou aqui falando de um projeto que nós conseguimos. Outros poderão também estar aqui, mas esse é o caminho correto que a Secretaria está atuando e que o Poder Público Municipal também está fazendo. Mas nós, artistas, precisamos também fazer a nossa parte. Né? Não ficar reclamando de forma aleatória quando as políticas estão sendo construídas e colocadas em prática. Agora, a nossa parte também.
Pelo nosso WhatsApp, Carla, a Vani de Ilhéus, ela diz, Maestro Antônio Melo, o Toninho, né, amigo querido, excelente professor de canto, recomendo muito, beijos, né? Maravilhosa entrevista também com a secretária de Cultura de Ilhéus.
Obrigada.
Obrigado, hein?
Ok, vamos finalizar a entrevista de hoje. Queria agradecer, secretária, a participação de vocês hoje aqui no Jornal do Meio Dia. E, claro, os microfones da Gabriela FM estarão sempre à disposição para sempre que aparecerem novidades. Pelo visto, muitas vão aparecer, hein, Marcos? Está bastante movimentada a pasta. E a gente aguarda vocês aqui em uma outra oportunidade. Maestro, obrigada.
Muito obrigado pelo né, vocês escutarem a gente, abrir a casa para que a gente possa, assim, com muita alegria, divulgar os nossos eventos. Marcos Bezerra, Carla Menezes, e um agradecimento mais que especial à secretária de Cultura de Ilhéus, Narleide Menezes.
Obrigado, maestro Antônio Melo. Secretária Narleide, obrigado mais uma vez.
Muito obrigada também a vocês pela oportunidade, mais uma vez estar aqui, e eu espero voltar com o nosso cronograma de apresentações de grandes projetos que nós temos aí. Mais de 100 projetos da PNAB ainda estarão por acontecer, de todos os segmentos culturais.
Todos,
né?
Saindo do papel.
Todo mundo saindo do papel, isso que é importante. Isso traz para a gente uma vontade muito grande de continuar e aquela sensação assim de estamos no caminho certo. Agora os ajustes têm que acontecer, porque a vida é assim, feita de acertos, erros e ajustes.
É isso.
Para que sempre possamos caminhar levando Ilhéus para o patamar cultural de onde nunca deveria ter saído, apresentando os grandes talentos que nós temos aqui. Muito obrigada.
Obrigada, secretária. 12h54. Vamos chamar o Coutinho Neto mais uma vez, Marcos?
Coutinho, seja bem-vindo mais uma vez. Quais são as informações?
Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado especialmente a você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, eu te convido para você viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, a nível do estado, Chapada Diamantina. Um homem morreu em confronto com policiais militares no centro da cidade de Jussiape. Aparecido Barbosa de Carvalho Júnior, 34 anos de idade. De acordo com a 20ª Corpim, uma guarnição da 29ª Companhia Dependente de Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas em um bar. Dentro do boteco, o boletim de ocorrência policial relata que durante a abordagem, um indivíduo tentou fugir e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais. A equipe reagiu e houve troca de tiros e informou a Corpim. Segundo a polícia, Aparecido estava com arma de fogo em punho e portava uma bolsa preta que continha entorpecentes e munições. Aparecido foi socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado pelo técnico plantonista. Já mais próximo aqui, nossa região, o corpo de um homem de 56 anos foi encontrado na manhã de ontem em uma ilha no Rio de Contas, abaixo da ponte que liga os municípios de Barra do Rocha ao distrito de Nova Palma, em Gongogi. A vítima, identificada como Jerry da Luz Bahia Costa, de acordo com informações, a família estava procurando Jerry havia 3 dias. Ao lado do corpo foi localizada uma faca e um dos pulsos da vítima apresentava um ferimento compatível à arma branca. A Polícia Militar foi acionada, comunicou o fato ao BPT, que realizou o levantamento cadavérico e providenciou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal para descobrir a causa ou as possíveis causas da morte do Jerry. O corpo de um homem, identificado apenas pelo apelido de Beto, foi encontrado por pescadores ontem, domingo, no Rio Jaguaripe, encerrando 2 dias de buscas realizadas por moradores da região. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando foi vítima pela última vez de uma atracadora por volta das 4 da tarde. Segundo relatos, o material de pesca da vítima permaneceu no local. o achado do corpo mobilizou a comunidade e confirmou como sendo o pior desfecho. As causas da morte não foram esclarecidas e o caso será investigado pelas autoridades competentes. Na manhã de ontem, domingo, moradores da cidade de Valença, no baixo sul da Bahia, foram surpreendidos com o achado de um corpo dentro do rio Una. A vítima, uma mulher não identificada, foi localizada por populares que acionaram as autoridades. Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local, realizaram a retirada do corpo da mulher da água. A operação contou com o apoio de agentes da Polícia Militar, que isolaram a área para preservar a cena até a chegada da perícia. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que levaram a esta morte dentro do rio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença, onde passará por exames que poderão ajudar a esclarecer a causa da morte. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil de Valença. Um jovem, bebê 18 anos, ele morreu, entrou em confronto com policiais da Rondesp Meio Oeste durante patrulhamento na cidade de Bom Jesus da Lapa. Os militares receberam denúncias de que um indivíduo armado estaria ameaçando moradores daquela região. Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito tentou fugir metendo bala contra a polícia e acabou atingido na troca de tiros. O jovem foi socorrido até a unidade da UPA em Bom Jesus da Lapa, mas não resistiu. Com ele, os policiais apreenderam 3 oitão, munições, cocaína, maconha, dinheiro, ainda embalagens utilizadas para acondicionar drogas. Todo o material foi encaminhado à 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a famosa 24ª Corpim. Olha, um trágico acidente que aconteceu na tarde de ontem, domingo, causou grande comoção no município de Riachão do Jacuípe. Preste atenção. Um caminhão colidiu contra um poste de energia elétrica na região conhecida como Trás da Roça. Deixou o local sem prestar socorro, provocando danos à estrutura do poste, deixando a rede energizada. Na tentativa de evitar tragédias ou novos acidentes, a pessoa de nome Jânio Batista Carneiro dos Santos foi até o local para sinalizar o perigo. Ao encostar em uma cerca de arame farpado, ele não sabia que a mesma estava eletrificada. Sofreu uma descarga elétrica fatal. Conhecido carinhosamente como Jânio do Pula-Pula, Jânio do Pula-Pula havia participado na manhã de ontem, domingo, do batizado da própria filha. Jânio do Pula-Pula, Pula-Pula era muito querido na cidade, era ciclista e figura presente em eventos comunitários, o que intensificou a comoção entre familiares e amigos e moradores de Riachão de Jacuípe. A concessionária prestadora de serviço da rede elétrica, até o momento, não emitiu notas para esclarecer o fato, nem também porque não havia sido feito ainda o reparo nesta estrutura de poste quebrado, energizado, provocando a morte aí do Jânio do Pula-Pula. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ele volta amanhã com mais informações do setor policial. 13 horas em ponto, hein, Marcos? Vamos?
Isso aí. Vamos finalizando, Carlinhos.
Vamos finalizar, né, por aqui, o Jornal do Meio-Dia. Trouxemos aí muitas informações municipais, da cultura. 13 horas em ponto, tá chegando o Pagode Brasil. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais informações aqui no JMD. Tchau, Marcos Bezerra. Tchau, pessoal. Até amanhã.
Até amanhã, Carla Menezes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia no oferecimento Mix Mateus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. A sede da Margram em Itabuna fica no São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz, trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.